história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 8, mês de maio, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Campanha de limpeza do Lago de Itaipu será encerrada hoje entre Rios do Oeste e Pato Bragado.
César Reck.
A Assembleia discute fortalecimento da polícia penal e a proteção dos direitos das mulheres.
Guilherme Heisen.
Em jogo de 12 gols do Troféu Difusora, Maripá vence São José das Palmeiras. Hoje à noite, de Cafelândia receber 4 pontes pela competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Na Libertadores, Palmeiras bate o Cerro e está classificado. O Flamengo cede empate ao Central Córdoba e se complica na competição. Na Sul-Americana, Grêmio está virtualmente classificado. Cruzeiro é eliminado.
Jorge Bahia.
Alegando questões particulares, secretária de Educação, Claudete, pede exoneração do cargo.
Michael Bicker.
Dia D de vacinação contra a influenza será neste sábado. Em Mercedes, obra de revitalização bloqueia trecho no interior do município. Golpe do aluguel é novo e em apenas um dia faz 5 vítimas em Marechal Rondon.
Regis Guerreiro.
Copagril conclui seu primeiro circuito técnico e agora prepara inaugurações de unidades no Mato Grosso do Sul e também o dia de campo Milho Safrinha.
Gladstone Pacheco.
Paraná se prepara para a temporada de incêndios florestais. Legislativo de Marechal Cândido Rondon vai homenagear policiais civis e bombeiro na próxima segunda-feira.
E ainda, foragido da cadeia rondonense é localizado e preso.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 8, mês de maio, ano de 2025. Começando essa edição, Adriel Marcelo nos traz as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, sempre com informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Hoje temos um céu mais bonito, apesar de que poderia estar bem azulzinho, mas se a gente olhar para o céu, você vai ver que tem uma pequena névoa branquinha, né? Hoje, mais tímida essa névoa do que ontem. Ontem o sol resolveu aparecer, já era quase 7 horas da noite. A gente olhou para o céu, céu vermelho, e falou, mas será que quem tem energia solar vai fazer a energia lunar hoje à noite, mas aí seguiu com a noite nublada, enfim. O gráfico do CIMEPAR mostrando o céu claro, mas a gente tem verificado, pelo menos nesses últimos dias aí, o céu com muitas nuvens. Hoje tá mais bonito. A previsão mostra 29 graus de máxima e a mínima de 20 graus para hoje, quinta-feira. Neste momento, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 25 graus e nós estamos com a umidade relativa do ar em 67%. João Marcos, para amanhã, sexta-feira, o gráfico do CIMEPAR mostrando pancadas de chuva, porém, essas pancadas estão previstas para a partir das 5 horas da tarde de sexta-feira. E aí, ó, No mínimo, até 11 horas da noite, a probabilidade está em mais de 90%, tá? Mais de 90% a probabilidade de termos pancadas de chuva amanhã, sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. Prossegue também essas pancadas de chuva no sábado. Ontem, quando eu trouxe a previsão do tempo, eu disse que o gráfico já não mostrava mais para o sábado, porém, voltou a ser publicado essas possíveis pancadas de chuva para o sábado. E ouça bem, 95% de probabilidade de chover no sábado, com a umidade relativa do ar entre 63% e 98%. Resumindo, hoje sem chuva, mas segundo o CIMEPAR, chove na sexta e no sábado. João Marcos.
Chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça preta na manhã desta quinta-feira no horário de Brasília, que significa que não houve consenso entre os cardeais das duas primeiras votações do segundo dia de conclave. Novo Papa ainda pode sair nesta quinta-feira, pois duas novas votações vão ocorrer na parte da tarde. A Assembleia Legislativa do Paraná encaminha providências em relação a projetos que possam auxiliar as forças policiais e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança de mulheres vítimas de violência. Que projeto é esse, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, João Marcos, são ações importantes que, diante dos inúmeros casos diários em todo o estado, requerem tomadas e providências muito mais rápidas e eficazes contra os infratores. Nessa semana, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou projetos de lei voltados à segurança pública, ao fortalecimento da polícia penal e à proteção dos direitos das mulheres e pessoas egressas do sistema prisional. A reunião foi presidida pelo vice-presidente da comissão, deputado delegado Tito Barrichello, que destacou a relevância da atualização legislativa para a valorização dos profissionais da segurança. A proposta, segundo ele, visa detalhar critérios de progressão, fortalecer a profissionalização da polícia penal e garantir mais objetividade nos processos de promoção. O principal destaque da sessão desta semana foi a aprovação do projeto de lei complementar da iniciativa do Poder Executivo, que altera a lei complementar de número 245/2022, responsável por regulamentar o quadro próprio da Polícia Penal do Estado do Paraná. Essa proposta moderniza a estrutura da carreira e promove ajustes administrativos e funcionais no sistema de segurança penal. Além desse projeto, a comissão também analisou outras matérias em impacto social e institucional. Entre elas, o projeto de lei do deputado Sembacri, que modifica a lei estadual sobre o Código Estadual da Mulher Paranaense, consolidando a legislação sobre os direitos das mulheres no Paraná. Também o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos do Código Estadual da Mulher Paranaense, visando ao aperfeiçoamento da legislação. Ainda um projeto de lei de autoria da deputada Ana Júlia, que propõe a inclusão de um novo dispositivo no decreto com o objetivo de aprimorar o funcionamento das delegacias da mulher. A medida busca reforçar o atendimento e ampliar a proteção às mulheres em situação de violência. Todos os projetos seguem agora para análise nas demais comissões da Alep e posteriormente serão encaminhados para votação em plenário.
E um indivíduo foragido do sistema prisional foi localizado e preso ontem pela Polícia Militar. Por volta das 19 horas, PM foi acionada sobre o elemento fugitivo da cadeia pública de Marechal Rondon, que estava transitando em via pública. Foi localizado e, diante da tentativa de abordagem, correu, pulou o muro de uma residência e conseguiu despistar os policiais. Momentos mais tarde, a equipe foi informada por um transeunte que o indivíduo teria sido abordado por um policial penal de folga. No local, foi visualizado o mesmo, contido e detido no chão. Foi devidamente identificado e confirmado ser fugitivo do sistema prisional. Foi algemado e entregue no DEPEN de Marechal Cândido Rondon. Acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Estadual na região ao longo das últimas 24 horas. Na PR-364, entre Assis e Palotina, por volta das 19 horas, um abalroamento transversal envolveu um automóvel Fiat Toro, emplacado em Assis, e uma motocicleta Honda NXR 150 Bros, emplacada em Terra Roxa. Os ocupantes da moto, homem de 44 anos e uma mulher de 41 anos, moradores em Assis, resultaram com ferimentos médios e foram encaminhados para atendimento médico. Outro acidente, também ontem, ocorreu na PR-364, em Palotina. Foi uma colisão traseira, por volta das 21 horas e 30 minutos, envolvendo um Corsa, com placa de Guaramirim, Santa Catarina, conduzido por um homem de 29 anos, e utilitário Saveiro, placa de Terra Roxa, conduzido por um homem de 27. Os condutores de ambos os veículos resultaram com ferimentos leves. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana sofreu uma pequena queda de 0,76%. Para compra, o dólar está sendo comercializado em R$ 5,701 e para venda, R$ 5,702.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Heisen detalham os seguintes assuntos.
Campanha de limpeza do Lago de Itaipu será encerrada hoje entre Rios do Oeste e Pato Bregado.
Em jogo de 12 gols do Troféu Difusora, Maripá vence São José das Palmeiras. Hoje à noite, de Cafelândia receber 4 pontes pela competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná. Na Libertadores, Palmeiras bate o Cerro e está classificado. O Flamengo cede empate ao Central Córdoba e se complica na competição. Na Sul-Americana, Grêmio está virtualmente classificado. Cruzeiro é eliminado.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 8, mês de maio, é a 12ª campanha de limpeza do Lago de Itaipu. Tem como objetivo promover a conservação ambiental do reservatório e seu entorno e valorizar o pescador profissional como agente ambiental. E essa campanha apresenta números expressivos, não é, Carla Escher? Como é que anda esse trabalho? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla. O trabalho segue e já mostra importantes resultados. Essa parceria entre a Itaipu Binacional, e que envolve mais de 300 pescadores de 12 colônias, já retirou 12.270 quilos de lixo do reservatório da usina, sendo 6.270 quilos de resíduos recicláveis e 6 toneladas de rejeitos. As ações aconteceram em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, Mercedes e Guaíra. Hoje, quinta-feira, acontecem as últimas etapas da campanha em Entre Rios do Oeste e Pato Bragado. A conservação do reservatório é uma prioridade para nós e sabemos que não será possível sem o apoio de quem vive dele, de quem está ali dia após dia convivendo com as águas. Por isso investimos na pesca e nos pescadores, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. A iniciativa faz parte do convênio Linha Ecológica entre a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros. O convênio apoia a ação, oferecendo EPI aos pescadores, sacos de lixo para o recolhimento dos resíduos e alimentação para o dia da atividade. A campanha faz parte de uma vasta gama de investimentos da Itaipu no apoio a colônias e associações de pescadores do Paraná e Mato Grosso do Sul, que já ultrapassa R$ 46 milhões de reais. O investimento foi feito por meio de diversos instrumentos da atual gestão da empresa, que incluem editais, convênios e capacitações, além de doações de equipamentos. O principal objetivo é melhorar a capacidade produtiva, técnicas de cultivo e condições ambientais, com impactos diretos na renda daqueles que dependem da pesca para sobreviver. Entre o rol de ações realizadas, estão iniciativas de pesquisa para a viabilidade do cultivo de tilápia no reservatório, elaboração de estatísticas pesqueiras, pesquisa para a criação de peixes em sistema fechado, o Bioflocus, assistência técnica para pescadores e capacitação, doação de equipamentos como máquinas de gelo, tanques, redes, descamadeiras, entre outros, e financiamento de projetos de associações e colônias do Paraná e Mato Grosso do Sul, por meio do edital Itaipu Mais Energia. O objetivo geral dos investimentos é promover, por meio da conservação dos recursos naturais e da produção pesqueira, o desenvolvimento sustentável da pesca profissional e da aquicultura familiar na área de atuação da usina.
Eleição para a escolha da direção estadual do MDB no dia 26 de julho deve ter uma boa disputa. Além do atual presidente, deputado Anibele Neto, que já cumpriu 2 mandatos no cargo e quer mais um, devem concorrer o deputado federal Sérgio Souza e o ex-deputado Renato Adur, que atualmente é superintendente-geral de relações institucionais do governo do estado e é um dos nomes do MDB histórico. Integrantes do diretório estadual se preparam para uma eleição bem disputada. E no troféu difusora, Maripá venceu o São José das Palmeiras. E hoje a competição tem sequência. É isso, Guilherme Reisen. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Fechando a semana de jogos. Boa tarde para você, ouvinte difusora. Nesta quarta-feira, a bola rolou no ginásio José Moreira Filho, em Maripá. E a equipe da casa venceu o São José das Palmeiras em um jogo em que a rede balançou 12 vezes. Quem esteve lá e traz mais detalhes para a gente é Maico Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, Guilherme Heinzen, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um público tímido, mas bastante festivo para Maripá, que estreou na competição, goleando São José das Palmeiras, que também fez sua estreia pelo marcador de 8-4. Os gols da equipe de Maripá foram anotados. 3 deles pelo atleta Júlio, 3 pelo atleta Ratinho, 1 o jogador Alisson e outro Rogerinho. Já a equipe de São José descontou no marcador com Juninho em 2 oportunidades, Caixa e também o atleta Chulé. O primeiro gol da partida foi anotado pelo Júlio aos 5 minutos e 27 segundos do primeiro tempo.
Chulé, Juninho, ele vai com o Dionilson, não consegue fazer o trabalho de pivô, rouba a bola, Maripá. Curoli passa a perna por cima da bola, Dionilson recupera, não, fica a bola com o Júlio, de longe chutou e o gol! Tá lá dentro, gol! Júlio marca o primeiro gol do troféu difusor, estreia da equipe de Maripá. 5 minutos e 27 segundos, a bola sobrou para ele. Ele não perdoou, não. Maripá 1, São José das Palmeiras 0.
Já por São José das Palmeiras, Juninho fez 2 gols. O segundo deles foi aos 10 minutos e 19 do segundo tempo.
Olha o Messi na baixadinha, ele toca aqui na ponta esquerda pro Juninho, corta pro meio, o capitão da equipe de São José chuta de longe e o gol! Tá lá dentro, Juninho! Gol! É de São José! Jogados 10 minutos e 15 segundos. Juninho não perdoa, não. No bate-rebate, a bola sobrou para ele. Ele estava centralizado de frente pro gol. A bola ainda teve um desvio, né, Evandro? Desconta no marcador São José. Juninho, 4. Maripá, 6.
Após o fim da partida, a nossa reportagem conversou com Gabriel, representante da equipe de São José.
A gente está vindo de uma reabilitação no time aí, o mesmo time que não é do ano passado. A gente tem bastante desfalques e a equipe deles é bem qualificada, cara. A gente não acertou bem pouca coisa hoje, eles foram felizes, nós teve muitas falhas nossas ali. O gol deles que eles fizeram foi falha nossa. Então, cara, a gente vai ter que pensar para os próximos jogos aí e tentar melhorar.
Pelo município de Maripá, quem falou foi o capitão Ratinho.
Cara, um jogo bom, jogamos em casa, a gente conversou no vestiário que em casa nós não podemos deixar escapar ponto, né? É o que a gente vai buscar até o final do campeonato. Viemos com os desfalques, o João, que é o melhor jogador do nosso time, acabou não podendo vir hoje. Então, assim, eu, João, Rogério, a gente tem que assumir a responsabilidade do jogo, tem que chamar o jogo pra nós, a gente somos os caras mais velhos da equipe e a gente tem que buscar essa responsabilidade. Aproveitar, né, parabenizar a arbitragem de hoje. Quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que receber, quem dá os elogios, a gente vai elogiar. Parabéns aí ao Gustavo, ao outro moço de 4 pontos ali, apitaram muito bem. E parabéns à Rádio Difusora pelo campeonato que vem fazendo.
Troféu Difusora tem sequência nesta quinta-feira com rodada em Cafelândia. A equipe da casa vai receber o time de 4 pontes. Transmissão a partir das 20 horas e 15 minutos através do site radiodifusora.net. Guilherme Heinzen.
Pois é, Maico, o Troféu Difusora segue nesta quinta-feira a partir das 20h30 no ginásio Severino Pasquale, onde Cafelândia recebe 4 pontos. Duas equipes teoricamente fortes na competição e a promessa é de um grande confronto que terá mais uma vez transmissão pelo Facebook, YouTube e a M970, João Marcos.
Guilherme, as informações das Copas Libertadores da América e Sul-Americana.
Bom, João, começando então a falar sobre Copa Libertadores da América. Nessa quarta-feira, dois brasileiros atuaram. No Paraguai, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño pelo marcador de 2-0 e está classificado na próxima fase, nas oitavas de final da Libertadores. Já o Flamengo atuou na Argentina, saiu na frente do marcador, porém cedeu o empate ao Central Córdoba e agora vive uma situação um pouco mais complicada na luta por uma vaga nas oitavas de final da competição. Um fato curioso, João Marcos, é que o time rubro-negro informou na manhã desta quinta-feira que alguns jogadores sofreram uma tentativa de assalto após o desembarque do time no Rio de Janeiro nesta madrugada. O carro onde estava o goleiro Rossi foi alvo de 4 tiros. Apesar do susto, ninguém se feriu e o roubo não foi concretizado. Ainda falando sobre Copa Libertadores, mas agora dentro de campo, hoje é noite do Internacional. Às 21h30, o Colorado fora de casa enfrenta o Atlético Nacional em Medellín. O Inter, que está em segundo lugar no seu grupo com 5 pontos. Os gaúchos empataram em 3-3 com o Nacional na última rodada, após chegar a estar atrás em pleno Beira-Rio por 3-0. Em uma fase de instabilidade, o time de Roger Machado vem de derrota por 4-2 para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Já falando sobre Copa Sul-Americana, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, nesta quarta-feira o Grêmio não saiu do empate em 0-0 fora de casa contra o Clube Atlético Grau. Porém, com o ponto conquistado, o tricolor gaúcho está virtualmente classificado na competição. Diferentemente do Grêmio, quem está em situação delicada é o Cruzeiro, que tropeçou, precisava de uma vitória e empatou com o Mushruna em 1-1 e agora vive situação complicada na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, dois brasileiros atuam. Às 19h, o Atlético Mineiro fora de casa contra o Desportes Iquique e o Fluminense também fora enfrenta o Gualberto Villarreal.
Fechando o nosso segundo bloco, de volta ao Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon, uma pequena alta para soja saca 60 quilos de 0,87%, está sendo comercializada em R$ 116. O milho saca 60 quilos segue nos R$ 56, trigo PH 78 saca 60 quilos, também igual R$ 80, e a mandioca amido 25% a tonelada sem alteração, sendo comercializada em R$ 585.
Após o intervalo, Regis Guerreiro e Maico Bicker detalham os seguintes assuntos em Frente Ampla de Notícias.
Dia D de vacinação contra a influenza será neste sábado. Em Mercedes, obra de revitalização bloqueia trecho no interior do município. Golpe do aluguel é novo e em apenas um dia faz 5 vítimas em Marechal Rondon.
Copagril conclui seu primeiro circuito técnico e agora prepara inaugurações de unidades no Mato Grosso do Sul e também o dia de campo Milho Safrinha.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 8 de maio, a Copagril concluiu seu curso técnico hoje pela manhã, premiando suinocultores destaques em terminação. Regis Guerreiro, nos traga detalhes. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. De fato, foi encerrada hoje, pouco antes do meio-dia, a programação do primeiro circuito técnico Copagril, iniciada na última terça-feira. No primeiro dia, o evento reuniu produtores de soja e milho, premiando os melhores índices de produtividade ao longo do ano passado. Ontem, o encontro foi com suinocultores do sistema UPD pela manhã e creche à tarde, quando também foram premiados os melhores índices oferidos ao longo do último ano. E hoje foi a vez dos suinocultores da fase terminação se reunirem na Associação Atlética e Cultural Copagril. Todos acompanharam uma palestra com Rosiel Moreira Cavalcante Filho, especialista em crescimento e validação de produtos. Também foram premiados hoje os 3 melhores índices em conversão alimentar. O terceiro lugar ficou com Valdir Hamerski, com índice 2.018. Segundo lugar, José Nestor Lipper, índice 2.016. E em primeiro lugar, Cirleia e Antônio da Silva, com índice de 2.015. No final do evento, hoje pela manhã, o diretor-presidente da Copagril, Eloy Podkova, fez uma avaliação do circuito deste ano.
Eu acredito que foi positivo e a presença também foi boa, né? E a nossa ideia era, uma, reconhecer o trabalho de cada um, a premiação que cada um dos produtores ali teve como modelo, vamos dizer assim, para os demais, que é importante a gente ressaltar que tem como fazer, ter uma produtividade boa na propriedade, mas também as próprias palestras, né, que vieram trazer um conhecimento maior ou relembrar aquilo que as práticas do dia a dia, que muitas vezes acaba passando, mas são importantes para o resultado final, porque são vários detalhes que são necessários olhar dentro de uma granja para que ela possa expressar o máximo potencial, né?
Ainda conforme o presidente da Copagril, ainda neste mês a cooperativa tem eventos importantes a serem realizados.
É, nós temos um mês bastante com agenda cheia e o circuito é uma das etapas e nós temos agora na sexta-feira já também a inauguração em Dourados, então da nova unidade nossa que vai estar operando naquela região. E temos outras já previstas para inaugurar, então, e também tem o Milho Safrinha, que também é um evento importante para nós avaliarmos também a atividade da Milho Safrinha, onde que nós tivemos problemas climáticos, várias complicações, e é importante ver aqueles materiais que saíram melhor, conversar com o pessoal das empresas, com o pessoal da área técnica e tirar as dúvidas. Então a Copagril sempre está querendo estar presente junto ao nosso associado, buscando assim com que ele possa estar tendo conhecimento, mas também tendo resultados melhores daquilo que ele já tem, no sentido de estar sempre trazendo mais sustentabilidade e aquilo que a cooperativa puder ajudar e estar colaborando para ter um resultado sempre melhor, nós estamos abertos a isso. Né?
O dia de campo Copagril Milho Safrinha, João Marcos, está marcado para o próximo dia, 21 de maio, na Estação Experimental.
E neste sábado tem o dia D de vacinação contra a influenza. Como é que vai funcionar a programação nos municípios da nossa comarca? Michael Bicker, boa tarde.
De volta, João Marcos, com mais informações aqui no noticiário desta quinta-feira. Cada município define sua própria programação para as ações de imunização contra a influenza neste sábado, dia 10. Aqui em Marechal Cândido Rondon, na sede municipal, o atendimento será das 8 da manhã às 3 horas da tarde e no interior das 8 ao meio-dia. Atenção, nas unidades de saúde de São Roque, Bom Jardim, não haverá o processo de vacinação. Os moradores dessa localidade devem procurar a sala de vacina mais próxima para receber a imunização. A vacina deve ser aplicada em crianças a partir de 6 meses até menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. Para os demais grupos prioritários, a vacinação seguirá o modelo de campanha contemplando os seguintes públicos: trabalhadores da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências.
Maicon, em Mercedes, obra de revitalização bloqueia trecho no interior do município. Qual é o trecho e qual a orientação para os usuários?
O trecho em questão, João Marcos, é o que liga a sede municipal de Mercedes ao distrito de Três Irmãs. Nesta semana, foi iniciada uma nova etapa de obra. E com o avanço dos trabalhos, o trecho entre o ginásio de Três Irmãs e a linha Schmidt está bloqueado durante o dia para o tráfego de veículos devido ao processo de fresagem do asfalto antigo, que antecede a aplicação do novo recapeamento. Durante o período diurno, o trânsito está totalmente interrompido e é indicado o desvio pela linha Schmidt. Já à noite, apesar da liberação da via, os motoristas devem redobrar a atenção, pois algumas máquinas e equipamentos da empresa responsável permanecem nas imediações. Com investimento de mais de 5 milhões de reais, a obra é uma das maiores já realizadas no município de Mercedes.
Golpe do aluguel é novo e em apenas um dia fez 5 vítimas em Marechal Rondon. Como é que funciona esse golpe, Michael Bicker? E quais são os principais cuidados para a pessoa não cair no golpe do aluguel? Pode isso?
João Marcos, os golpes envolvendo falsos aluguéis e boletos bancários continuam crescendo e têm feito muitas vítimas, né? O uso de tecnologia tem permitido isso. Ontem, apenas em Marechal Cândido Rondon, 5 pessoas caíram no golpe do falso aluguel, né? Esse golpe do aluguel, onde criminosos anunciam imóveis em redes sociais como se fossem proprietários legítimos. Os preços abaixo do mercado atraem as vítimas, que são convencidas a pagar aluguéis adiantados. Quando tentam ocupar
repara o imóvel descobre que caíram no golpe. Outro crime que tem se tornado comum é o envio de boletos falsos. Golpistas distribuem boletos fraudulentos em caixas de correio, imitando documentos de cobrança reais. Muitas vítimas efetuam pagamentos sem perceber que o valor está sendo desviado para contas bancárias em nome de laranjas. De acordo com a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, os criminosos utilizam CPFs falsos e conseguem abrir contas digitais com facilidade, dificultando a identificação dos responsáveis. Hoje pela manhã, fiz um bate-papo com o delegado titular aqui de Marechal Cândido Rondon, Pedro Lucena, né, que fez vários alertas sobre como se prevenir a esses golpes, bem como dessa nova modalidade, o golpe do aluguel.
Exatamente, é aquele ditado velho, né, desgastado, não tem almoço grátis. Verifique, vá na casa, procure falar com alguém da residência, não vá entrar nessa aí, porque eles colocam o aluguel lá embaixo justamente para conquistar a ambição também da vítima, né? A mesma coisa é veículo. Você vê anúncio rede social, geralmente OLX, né, Facebook, Instagram, geralmente, realmente aquele veículo existe, a vítima colocou à venda, só que o indivíduo conversa com a vítima e fala assim, olha, eu me interessei, vou mandar alguém, você tira o anúncio, quando a vítima tira o anúncio, aí o indivíduo coloca o valor lá embaixo, aí o desavisado acaba caindo. Aí muitas vezes acontece de virem parar na delegacia, mas na verdade o dono do veículo é vítima e quem comprou é a vítima também. Então, para evitar qualquer tipo dessa natureza, evite, e não é só veículos, né? Esse dia um senhor veio lá do Rio Grande do Sul comprar um trator aqui em Marechal e era uma publicação falsa, só que ele infelizmente fez um depósito de 80 mil reais na conta do vigarista. E quem vai ficar com prejuízo? Repito, a conta no banco geralmente é aberta a esses bancos digitais que o indivíduo abre via internet com documentos falsos, então todo cuidado é pouco.
Não tem nem essa ideia mais de quanto tipo de golpe que existe, né?
Não, você vê só, o pessoal são tão desavisados que o indivíduo está caindo no golpe do nudes ainda. Tanto que a gente avisa...
Tem
tanto...
casos ainda aqui em Marechal?
Ah, ainda tem casos aqui, por incrível que pareça. E você está pensando que é só o pessoal da periferia? Não. Classe média alta ainda está caindo nesse golpe.
Gente, golpe até do falso advogado, né? Enfim, tem que ficar alerta, duvidar, converse, qualquer coisa liga, fala, vou marcar um encontro, ver pessoalmente. Eu acho que a melhor ação ainda, a prevenção, doutor Pedro, seria a certificação, né? Ligar atrás, ter um contato... Infelizmente a tecnologia veio, mas a gente tem que ter aquele contato visual ainda, né?
Infelizmente, com certeza. E outra coisa, quando alguém te ligar para você fornecer nome de CPF, dados pessoais, se for, tipo assim, te oferecer um empréstimo, ligue para... Geralmente, todas as agências bancárias mantêm um indivíduo, um gerente de contas, né? Então, ligue para o teu gerente de contas, ligue para o banco, não fique na conversa só naquele cara que está na internet. Quando você vê um indivíduo com crachá, eu sou do banco tal, que também tem ocorrido isso aí, não acredite, não receba, que todo cuidado é pouco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia e Gladstone Pacheco nos trazem os seguintes temas.
Alegando questões particulares, secretária de Educação, Claudete, pede exoneração do cargo.
Paraná se prepara para a temporada de incêndios florestais. Legislativo de Marechal Cândido Rondon vai homenagear policiais civis e bombeiro na próxima segunda-feira.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 8, mês de maio. Alegando questões particulares, secretária de Educação Maria Claudete Kozersky pediu boné, pediu exoneração do cargo. Mais uma baixa no primeiro escalão do governo Baques e Sauer. Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Foi isso mesmo. No início da manhã desta quinta-feira, a secretária de Educação de Marechal Cândido Rondon, Maria Claudete Kozersky, entregou seu pedido de exoneração ao prefeito Adriano Baques e ao vice-prefeito Vanderlei Sauer. Conforme consta no documento, a decisão de solicitar a exoneração foi tomada após criteriosa reflexão e motivada por razão de ordem pessoal. Acredito ser o momento oportuno para encerrar esse ciclo, permitindo que a gestão possa dar continuidade aos trabalhos com o dinamismo e a renovação que o cargo exige. Aproveito a oportunidade para agradecer pela confiança a mim depositada
e por todo o apoio recebido ao longo de minha gestão. Reafirmo meu compromisso com a educação de qualidade e coloco-me à disposição para colaborar com a transição de maneira organizada e responsável. As autoridades municipais respeitaram a decisão da profissional que ocupava o cargo desde o dia 6 de janeiro. Durante esse período, segundo o prefeito Baques, a secretária desempenhou suas funções de maneira dedicada e comprometida, trazendo uma nova cara ao setor. Entre os destaques de sua gestão estão a contratação de mais de 100 novos profissionais para a educação e a preocupação com o bem-estar dos servidores já atuantes, o encaminhamento de diversos processos licitatórios para melhorias nas escolas e o desenvolvimento de vários projetos e parcerias com outras entidades. Respeitamos a decisão de Maria Claudete e agradecemos o comprometimento que demonstrou com a educação no período em que esteve à frente da secretaria. Desejamos sucesso em sua caminhada, destacou o prefeito.
E desde o início do ano, o Paraná já registrou 258 focos de calor, segundo dados da plataforma VFogo, desenvolvido pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Embora seja um número modesto, é a partir dos meses do outono e inverno que as ocorrências tendem a subir e podem se transformar em incêndios ambientais. Para falar sobre o assunto, acionamos Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. Segundo os dados do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, os incêndios florestais foram responsáveis por 10,8% de todos os atendimentos feitos pela instituição em 2024. Foram 13.558 ocorrências no total, mais do que o dobro dos registros em 2023. As ocorrências tradicionalmente começam a subir no outono e atingem seu auge nos meses seguintes, porque são meses mais secos e quando a vegetação se encontra mais seca em virtude do frio. Depois da alta dos casos em 2024, que atingiram todo o país, o governo do Paraná já se prepara desde abril, quando foram entregues R$ 22.700.000 em equipamentos para 100 municípios próximos a áreas verdes. Foram 175 kits picape, 300 sopradores e 1.000 tanques cisternas equipados com motobomba. O material entregue pelo governo do estado permite tanto ação direta de assistência às localidades com falta de água, quanto para combate a incêndios, situações típicas quando ocorre diminuição da chuva. Esta é a primeira vez que o estado realiza um aporte desta magnitude, exclusivamente voltado à estruturação preventiva. O VFogo faz acompanhamento em tempo real dos focos de calor com dados dos equipamentos do CIMEPAR, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, e conta com uma dezena de satélites de agências europeias e americanas que geram imagens, alguns deles com atualização a cada 10 minutos.
Clátio, na próxima segunda-feira, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, que se inicia às 18 horas, serão entregues homenagens a personalidades que se destacaram na atuação pela segurança e bem-estar da população. Quem serão os homenageados desta feita?
O reconhecimento será concedido ao delegado Rodrigo Batista Santos, ao escrivão aposentado Ataliba Pires de Campos Filho e ao bombeiro militar Cabo Daronqui. O delegado Rodrigo Batista Santos, atualmente atuando em Toledo, receberá a medalha de honra ao mérito do município, em razão dos serviços prestados à frente da 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Os autores da homenagem são os vereadores Cristiano Metzner, Osuco e Juliano Oliveira. Durante 4 anos no cargo, entre 2019 e 2023, o delegado Rodrigo comandou investigações fundamentais para a segurança pública, elucidando crimes de grande repercussão, combatendo delitos de fronteira e reduzindo significativamente o número de inquéritos em aberto na cidade. Sua atuação em casos de homicídios e roubos, como o desaparecimento da empresária Edna Storari, foi amplamente reconhecida, fortalecendo a sensação de segurança entre os cidadãos rondonenses. Já o escrivão Ataliba Pires de Campos Filho será agraciado com a mesma honraria de autoria do vereador Wellington Alves da Rosa, o Coronel Wellington. A Ataliba é reconhecido por sua trajetória exemplar na Polícia Civil desde 1978, especialmente no município de Marechal Cândido Rondon, onde construiu uma carreira pautada no profissionalismo e na dedicação. Atualmente aposentado, ele segue participando ativamente da vida comunitária, mantendo sua paixão pela música, esporte e pela convivência social. Já o bombeiro militar, cabo Rafael Eduardo Darunque, receberá um certificado de menção honrosa, proposto pelo vereador presidente Valdir Saxero Valdirzinho e aprovado no Legislativo na última sessão. A comenda foi motivada por ato de bravura do bombeiro durante incêndio ocorrido no Paço Municipal Arlindo Alberto Lampi, na noite de 11 de julho de 2024. Mesmo fora do serviço, o cabo identificou as chamas no quarto andar do prédio e agiu prontamente, acionando a equipe do Corpo de Bombeiros e tomando medidas emergenciais para conter o avanço do fogo. Com o celular como única fonte de luz, ele subiu até o local, quebrou vidros para direcionar as chamas para fora e removeu itens incandescentes, minimizando danos até a chegada dos profissionais de combate a incêndio. A ação foi decisiva para evitar perdas maiores no patrimônio público.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.